en las nalgas de Mandarín.
Bem, chegou aquela altura do ano em que eu e o Pedro temos que nos render ao Miguel e fazer o tradicional episódio dos melhores do ano e dos piores, que todos os anos eu e o Pedro temos para o Miguel, não temos paciência para isso. Isto tem que ser, toda a gente faz, e depois parece que a gente não quer saber das pessoas que querem saber.
E temos aqui este risco, não é, daqueles filmes que não estão, ainda não estrearam em Portugal, ainda não são oficiais. Filmes que estreiam no, meio, no final de dezembro.
Enfim. Quando é que estreou? Ah, porque agora no final de dezembro já conta como este ano, não é?
Também. Já conta como este ano. Nós já discutimos isto vários anos, acho que todos os anos discutimos isto. Eu, tá, para mim, conto o que está no Letterboxd, diz 2022, é 2022.
Pronto, para mim também. Mas imagina que tu te fazes isto no dia 15 de dezembro e o filme, melhor filme do mundo, ou os 5 melhores filmes do mundo, saem no dia 20 de dezembro.
É, e se calhar aconteceu o ano passado e eu já nem me lembro, portanto, paciência. Não, porque, para mim, porque foi o Letterboxd. Tá.
Porque o Licorice Pizza estreou dia 30 de dezembro.
30
não é?
De dezembro, fodeu tudo, pessoal. Okay. E como tu tens que fazer o teu balanço até ao final do ano, não é? Vais ter que passar a passagem de ano.
Agora é nova exceção, que é, não é? Se for no último dia, ou nos últimos dias.
Vamos destruir a realidade às minhas necessidades. Não. Pronto, mas continua, Carlos, continua.
Eu escolhi o que tiver em 2022, que eu carrego aqui no Letterboxd e aparece tudo o que vi, pronto. E é esses que eu vou contar para estes episódios muito interessantes que o Miguel gosta sempre de gravar. Aliás, isto este ano chegou ao ponto, Pedro, não sei se tu percebeste, o Miguel, pai, há dois meses não gravava connosco, foi pai, super ocupado. Só que estava tão preocupado, nós não íamos gravar o episódio de balanço do ano, que até pediu, epá, eu posso gravar hoje, eu hoje consegui, se vocês quiserem, gravamos o episódio do balanço.
E pronto, é uma merda, nunca querem gravar.
E eu acho que só duas coisas faziam o Miguel sair ali das mamadas e da esterilização dos biberons, era o balanço do ano e era o episódio que nós já lhe prometemos da saga do Final Destination.
Do Final Destination,
ter isso e ainda não conseguimos gravar.
Ah, sim.
Ou então
eu por esse deixava tudo, cara.
Ou uma temporada dedicada só a sagas. Também era uma coisa que eu...
E houve outra coisa que tirou o Miguel de casa, que eu fiquei muito chateado, não sei se tu ficaste, Pedro, mas eu fiquei chateado. Foi gravar com o Nora. Conseguiu ir gravar com o Nora primeiro,
para safar o Nora, não foi?
Portanto, acho isso impressionante. Achei uma boa atitude, ainda por cima conheci agora o Nora, gostei imenso dele, achei uma personagem simpaticíssima e muito interessante, mas...
E sabes que o Nora tem um problema que nós não temos, não é? Aquilo é tic-tac, motherfucker. Àquela hora tem que haver um programa feito.
Não, sabes, já me tinhas dito que o Nora era o Tarantino português e eu percebi porque é que tu disseste isso. Porque realmente a falar com ele é fascinante.
Sim, é um enciclopédico.
Uma barra, é.
Porque ele não vê um filme do Mifune. Ele vê os 33 filmes do Mifune.
O que eu gostei mais é que achei que ele consegue saber isso tudo sem parecer snob ou arrogante.
Não. Calha em conversa.
É mesmo genuíno, de facto. Para quem não sabe, o podcast que estamos a falar é um programa, também um programa de rádio da RUC, que é Os Críticos Também Se Abatem. Todas as semanas, à sexta-feira, às 8 da noite.
Que, e depois, por acaso, andava-me a passar ao lado há algum tempo, já tinha ouvido alguns
bem fixe.
Início, mas agora estou a revisitar nas minhas viagens de carro para o trabalho e de volta, e realmente é
muito porreiro. Tem essa questão de ter que ser semanal, não é? Porque basicamente é o que é que andas a ver, então tens sempre essa exigência.
Mas pronto, vamos lá então começar. Querem começar pelos melhores, pelos piores, o que é que querem fazer?
Os melhores, se calhar. Querem despachar já os piores? Eu tenho só o pior do ano, que pronto.
Então começa já pelos piores, vamos embora.
Epá, o meu pior do ano é o Jurassic World, não é?
Eu não vi.
Ah, certo. É o meu também.
Não tenho qualquer tipo de... Nem quer perder muito, nem quer gastar mais palavras com esse filme. É uma coisa... É um sonho mau, não é?
O que me deixa mais chateado é ainda ter perdido tempo a ir vê-lo ao cinema. É que além do filme ser mau, não é? Podia ter visto em casa, mas não, ainda
fui. É grande.
Fui naquela, porque a minha mulher também, e tal, o Jurassic Park novo e tal, vamos lá. E já estava quase de certeza que ia ser muito manhoso por causa dos últimos, mas foi ainda pior do que eu estava à espera. Foi absolutamente desastroso.
Epá, eu nunca, nos meus pesadelos mais recônditos, imaginei que fosse ser pior que o outro do Bayona, que é aquele do...
Sim, mas achei bem pior ainda.
do Fallen Kingdom. Epá, é muito pior. Né? E ainda por cima vai-te buscar ali uma série de personagens dos originais e depois vai-te tratá-las, não é? Até não conseguir mais, até tu saís de lá completamente de rastos. É um bocado como o Terminator fez com o último Terminator fez logo nos minutos iniciais com o John Connor, não é? Uma coisa de não respeitar minimamente o que é que representam aquelas personagens, não é? O Dr. Grant e...
Sim, sem dúvida. E é pena porque tinha potencial, não é? Na história, aquela questão de estar tudo os dinossauros à solta pelo mundo e de ser quase o
pânico. Sim, porque é super promissor, não é? Essa linha narrativa do mundo estar infectado por uma praga de dinossauros seria uma maneira...
Mas acabou por ser uma praga de gafanhotos, é terrível.
Não, e até podiam executar ali um salto temporal e ser um mundo mais pós-apocalíptico e abordar um bocado...
Claro, assim. E era o que eu estava à espera, era que fosse algo assim mais...
Mas é um filme que perde aquela noção completa de medo e de respeito pelos próprios dinossauros. O filme não respeita os dinossauros e é isso que o Spielberg percebeu quando fez o primeiro e o segundo e mesmo o terceiro, não é? O respeito por aquela espécie, por todos aqueles...
Não, e que era aí que estava a magia, não é? Era nos dinossauros, não era tanto no resto.
Sim, depois é tudo muito exposto, não é? Não há espera nenhuma, não tens nada escondido, é tudo logo ali.
E o próprio suspense criado nas perseguições e tudo é tudo muito repetitivo, parece que já se viu aquilo tudo.
Sim, diálogos terríveis, não há palavras para o que o Trevor fez. Sim. E eu acho que isto ou começa a dar pena de prisão ou então estamos nas mãos desta malta.
Vocês acham que isto vai continuar ou acaba aqui já?
Eu acho que isto vai continuar, isto deve ter feito montes de dinheiro.
Deve ter feito imensos dinheiros, né? É o problema, é sempre esse.
De certeza, o problema é sempre esse, faz montes de dinheiro. É porque mesmo que seja mau, à partida tens logo aquele slot de pessoas que vão ver.
Mesmo que ninguém goste, o dinheiro já lá está, não é? O dinheiro
sim,
já
está isso, é sempre garantido, estas sagas...
E depois vem outra seguida, o anterior foi uma merda, mas este de certeza vai ser bom.
Que é o que vai acontecer com o Indy 5, não é? O Indiana 5. A gente todos diz que o Indiana 4 foi uma merda, mas vamos lá estar todos no cinema para ver o Indiana 5.
Vamos, claro. Né? Eu nem imagino outro cenário, mas não tenho...
O Indy é o rei, é de facto uma boa comparação. E o trailer não augura nada de bom.
Nada de bom. Eu desisti do trailer ao fim de 30 segundos, mas desisti mesmo, porque vi um salto do Indiana Jones de um carro para o outro, daquelas...
E essa parte nem é pior, não é?
Isso
não é
pois o não, pior, sei, isso não, não sei, é o pior, não quis ver não mais, é fiquei logo.
Tu depois tens o Indy, tens aquela técnica de aging do Indy em novo e pá, isso tira-me completamente logo. E
depois tens aquela mistura de imagens clássicas com CGI manhoso.
Epá, tudo tão manhoso, como é que faz um trailer tão...
Aquela fotografia que super característica do Indiana Jones não tem nada a ver com esta merda agora.
Uma no cavalo, né? Que vocês partilharam no chat, sim, o gajo do cavalo.
Também. Opa, e só utilizarem a cena de deepfake dele em novo, epa, é uma cena tão preguiçosa.
É desonesto.
E pôr isso no trailer é de um gajo ficar logo completamente desanimado, não é?
E vocês apresentam os dois o mesmo pior filme?
Não, eu tinha aqui mais dois, um porque por não ter gostado, mas cá está, foram dois filmes que vi em casa e portanto não me senti tão mal como este Jurassic Park, em que saí do cinema completamente frustrado por ter ido perder tempo e não ter visto outra coisa.
Ter visto no cinema realmente mereces.
Não, e é raro eu ir ao cinema, não é? Um gajo ir ao cinema e de repente apanha uma banhada destas é mesmo de cortar os pulsos. Mas um que eu não gostei, achei que foi uma banhada e estava à espera de melhorzinho, não esperando nada do outro mundo, estava a esperar melhor, que foi o Moonfall. Do Emmerich.
Opa, esse filme é o que é,
né? É o que é, mas pensei que fosse um bocadinho melhor. E o outro foi por uma questão de expectativas, que eu não acho que seja um mau filme, mas que estava à espera que fosse espetacular e a gente já falou sobre ele, que é o Nope, não vale muito a pena falar mais sobre ele.
Quer dizer,
mas por essa questão das... Não, eu não disse que era dos piores, eu disse que tendo em conta foi a maior desilusão do ano, então, vamos pôr assim, não é o pior, mas foi a minha maior desilusão do ano, tinha expectativas altíssimas e sim, muito triste.
Pá, e depois tem aqui também o Morbius. Não sei se vocês viram.
Não vi.
E pá, pronto, que é um desastre de filme também, infelizmente. Eu gostei de algumas opções visuais e de algumas partes de luta, mas é um filme muito apressado, completamente desinspirado nas suas personagens. E depois tem aqui também o último Massacre no Texas. que é um filme que estreou na Netflix.
Não sei se vocês viram. Só vi aquela cena de cortarem a cabeça a um puto.
E este massacre no Texas, no fundo, é tudo o que há de errado com o terror de hoje em dia. E há outro filme que eu depois vou falar nos melhores, que eu acho que é tudo o que há de certo com o
terror. O terror de hoje em dia, ou é o elevado, não é? Armado ao pingarelho, ou é este... Há muito bem. Não.
Tens ali coisas boas. Este é aquele terror quase de cumprir as cotas e os temas que tens que falar.
Há muito terror agora, não é? São filmes baratos que têm um grande bom rendimento.
E depois vai-te buscar aqui uma franchise e está completamente fora do espírito.
Uma franchise inspirada. Que só tem dois filmes bons, que são os dois primeiros também, nunca.
Sim, certo.
Do que eu me apaixonei mesmo estes remakes.
Tens o da Dario, não é? Que o Letterface é primo dela.
Mas isso é fixe. Porque há um da Dario e há um da Jessica Biel, não é?
Eu também acho piada a esse, sim.
Pronto, mas são bons porque têm aquelas moças sempre suadas, com a roupa muito apertada, não é? Pronto, é só por isso. É só mais por isso.
Opa, e depois também não gostei nada do novo Thor, nem do novo Fantastic Beasts, pá, foram filmes que realmente...
Nem das cabras que gritam como humanos.
Não, pá, não consegui. Achei ali uma mescla tão exaustiva.
É um bocado.
Mas pronto.
Eu nem me lembro. Aliás, estes filmes da Marvel recentes, o gajo vai vê-los ao cinema, tem que gramar com eles. Mas epa, não me lembro, ficam muito para trás, esquecem-se rapidamente.
Mas o que é que tens aí então no fundo do tacho?
Epa, tenho aqui um trio de ataque, que são filmes de ação das plataformas. E começaria com o Adam Project, já viram?
Eu vi que gostei.
Com o Ryan Reynolds a viajar no tempo a ver se é o próprio, não é?
Eu sei qual é, sim.
Eu gostei e acho que o filme vendeu exatamente o que tinha para vender, quer dizer, não,
é, pá, mas
não enganou ninguém.
Falta de lógica.
Não, está bem, falta de lógica, não tenho nada a apontar nisso, é verdade. Agora acho que é um filme que diverte, é um filme familiar, é um filme que consegue ter aquela emoçãozinha que quer ter na relação com o pai ou do filho e não desgostei, digo-te já, achei alguma piada.
Eu acho
piada.
Que isso fica um bocado aquém também.
Opa, foi barreto. É, de facto, isso que tu estás a dizer é o que promete e é aquilo e é a sua.
É o que oferece.
Sim, e é a promoção e é tudo baseado nisso que estás a dizer, mas depois o filme não tem nada disso, não apresenta nada disso. Faz-me lembrar aquela história daquele puto que estava em casa e aparece um adulto e eu pergunto: quem és tu? Sou tu no futuro. Então, e tu vês o quê? Você o quê? Você... astronauta, vais ser engenheiro, médico, não, vou ser pedófilo.
Vais ver
um bocado isso, né? Mas o mais filme. Quem é este do frouxo? Não são merdas, não é para aqui só pilotar um avião.
É, eu também achei o filme muito frouxo.
Não. Pá, depois, outro que é a mesma merda, que é o Grey Man. Já viram o Grey Man? Dos russos.
Né?
Sim, com o Ryan Roslindo, o Chris Evans,
não é o que eu estava a pensar.
Esse foi o filme mais caro, não sei do que foi.
Não vi.
Chris Evans, alguém convenceu o Chris Evans que o gajo podia ser um vilão divertido.
É o Chris Evans bigode, não é?
É exaustivo, é uma merda. E tem a Ana de Armas também, completamente.
É, a Ana de Armas igual a si própria, que é péssima atriz, não é?
O Billy Bob Thornton, não é? Que andava aqui a ver se comia a Ana de Armas.
Mas olha lá, é para dizer as neiras, neste episódio, temos mentir.
Sim, diz lá.
Foda-se, Ana de Armas é má atriz.
É péssima.
Foda-se.
Ana de Armas não é famosa pela sua representação.
Ela é muito fraquita, mas é bonita, é bonita.
Olha, ela tem aquela dificuldade de ser cubana, não é? E ter que falar com o sotaque americano, é sempre uma limitação.
Mas sabes que este Grey Man vai ser uma saga, infelizmente.
Pois sei, e todos eles, do Adam Project.
Mas é um filme tão granítico, não é? Tão descaracterizado.
É a ideia que alguém inventou, alguém de meia dúzia de cenas de ação, não é? Assim, cenas giras, é que a gente podia fazer um comboio a descarrilar e a fazer uma data de prédios, dizer que é um tiroteio lá no meio de uma cidade. Ah, e vamos fazer, pronto, agora vamos pegar nisso e fazer um filme. Depois pegaram neste vilão, não é? Que é o Chris Evans a fazer: oh, sou um vilão e sou engraçado, não é? A minha piada está no meu sadismo. E é uma merda.
Olha, por falar na Ana de Armas, deixa-me só, Miguel, desculpa lá, lembrei-me que tínhamos recebido aqui uma mensagem no nosso Instagram a perguntar se tínhamos opinião sobre o Blonde da Ana de Armas. Eu disse que não vi, respondi
não
aqui,
vi,
não sei
também.
Se também não viram.
Não vi,
então, olha,
vou
não
ver.
Vamos conseguir Opa, responder
mas
ao
eu quando vi que era 3 horas a preto e branco do gajo que fez aquele filme do Brad Pitt no Feno, não é? Eu fiquei cheio de vontade de ver, mas
eu
depois não
vi
consegui.
O episódio do Sala Azul e dei 2 estrelas.
Oh, mas quem é que voluntariamente não é, carrega no play quando
viste
vê
quase
tão...
tanto como o Sérgio que deve ter dormido para 80% do filme
mais. Temos de dizer ao Sérgio para ele deixar de dizer que dorme falar mesmo como se tivesse visto, que é como nós fazemos também.
Sim, não pode chivar, não é? É o nosso segredinho.
Eu vou fazer duas listas no Letterboxd. Vou fazer duas listas no Letterboxd dos filmes todos que eles analisaram, no Sala Azul, e os que o Sérgio adormeceu e os que não adormeceu. Só para fazer uma comparação.
Depois fazemos gráfico.
Um gráfico.
Pronto, e o meu terceiro filme, Arranhoso. Epá, este acho que é toda a gente pode ser mais ou menos unânime na opinião, que é o Interceptor.
Ah, achei piada.
Sim, sim. Não, não punha como pior, mas sim, mas percebo.
Achei um Under Siege com a gaja. Com a Chiquita, eu gostei. Com a Elsa Pataki.
You're going to kill me because I am the baddest officer in the US Army.
Tem a melhor cena, no final, quando tem o submarino e sai
lá
o
gajo lá em cima.
Essa e tem o Thor. O Thor é vendo a televisão a dizer...
O Thor é o marido dela, caramba.
Sim,
é o marido
da gaja. O Thor é que deve ter pago isto, não é?
Este filme existe porque o gajo ganhou dinheiro com fazer o Thor, não é?
Não.
Mas eu até achei piada, pensei que ia ser bem pior.
Parece que foi esculpida completamente em granito, não é?
Não, tens tipo... Não, é sim, eu percebo. É, mas tem algum charme, eu acho.
Eu acho que parece um filme de ação dos anos 90 que de repente apareceu aqui...
Tudo passado naquela sala, não é? Sempre, bem, enfim.
Com os mísseis.
Achei piada.
Mas quer dizer, mas vi... Atenção que esses filmes são maus, nós achamos maus, mas vimos, não é? Há filmes que nem sequer vimos.
Vocês viram o Uncharted? Não.
Não.
Não. Não. Okay. Nem o Uncharted, nem esses que vocês...
Nem o Black Adam, não é? Também é outro.
Nem o Black Adam, não.
Nada disso. Está bem, vamos passar para os melhores, vá. Já chega dos piores.
Então vá.
Então vá, quinto lugar. Bora, Miguel, diz, dispara.
Opa, eu em quinto lugar tenho o Prey.
Não vi.
Há décadas que ando a querer pôr um filme do Predador no meu best of, e não é que vocês sabem a minha esperança sempre que sai um novo trailer de um Predador ou de uma coisa dessas,
sim,
é sempre
sim,
alta.
Merece.
E pá, fiquei muito contente com este filme. Acho que é um regresso à simplicidade do original, mas oferecendo aqui uma história nova, não é? Depois tem um cão também. Eu gosto sempre de um bom filme com um cão com comparsa.
O Predador anterior também tinha muitos cães.
Cão
predadores.
Os cães predadores.
Os cão-dadores.
Parece que são aqueles cães do Ghostbusters, não é?
Aquela bicharada esquisita. Não, sim. Mas aqui tens um mano a mano, não é? A antiga, com uma protagonista no feminino, não é? Uma índia que se quer afirmar. E a própria fotografia, eu acho que está tudo muito bem enquadrado. O próprio Predador é assim uma coisa um bocado mais tribal e mais primária.
Sim,
tem cenas do caraças, inclusive.
Não exagera. No
nevoeiro, não é?
Não exagera nem inventa, não é?
Sim, é isso, não complica.
Esta fórmula, que é também a fórmula, por exemplo, do Dredd, são formas ganhadoras. Que por alguma razão, eu até compreendo porque a razão é que ela é ignorada pela indústria. A razão que é ignorada é porque não permite desenvolver mitologias, desenvolver material para sequelas e prequelas e por aí fora. Mas de facto, isso é uma fórmula ganhadora, não é? Dá-me a ideia que é um formato barato para fazer um filme e que contém um filme num espaço e numa situação concreta. E os são bons, não é?
Sim, e também não está muito preocupado em aprofundar a mitologia do próprio Predador,
como o último estava.
Não é? Em trazer-te ali uma série de novos elementos. Epá, não, é ali um confronto.
Porque tu facilmente derrapas, quando tu te metes por esse caminho, derrapas facilmente e depois tens que engolir o sapão no próximo filme e ignorar tudo o que tu inventaste no filme anterior.
É verdade. Ou é uma coisa muito bem feita, não é? Que sim, realmente sim. Que encaixa e que tem interesse, ou então não, ninguém precisa daquilo. E realmente este Prey vai buscar um bocadinho da mitologia, tem uma série de pescadelas de olho muito inteligentes aos anteriores. Uhum. E é um filme de ação que funciona muito bem.
Souberam-se as pessoas... o homem do M deste filme soube-se controlar, não é? Soube não...
Sem dúvida, o CGI também está muito equilibrado, também não...
E é pouco, não é?
Não abusa, sim.
Talvez
sim.
Nos animais se note mais.
Talvez ali no urso, não é?
Sim, sim. Mas nada de grave.
Nada de grave.
Tem, por exemplo, o predador é todo ele orgânico, não é? Tirando umas partes da cabeça e uns add-ons que eles meteram digitalmente, mas isso também ajuda muito. É um matacão, um gajo pai com 2,30 metros,
sim,
com um fato, assim, um gajo lingrinho.
Com uma máscara diferente, sim, é muito.
Bom, depois muito eles meteram uns retoques em CGI, que é, digo eu, a alternativa a fazer criaturas inteiramente digitais, não é?
Sim, isso que hoje em dia é quase inevitável, sim, sim. Temos que viver com isso e acho que aqui está muito equilibrado.
Ok. Carlos.
Não vi o Prey, mas...
Opa,
mas,
tens que ver, Carlão.
Acredito em tudo. Tenho que ver, tem. Não calhou ainda. O meu quinto pujo, o X. Gostei muito. Um filmezinho de terror que... Eu tenho ideia que também vocês gostaram. X, portanto, é capaz X, de estar o X.
Do Ty West.
Exatamente.
Adoro. Também estava aqui no meu top.
Esse e o Pearl, não é? Os dois.
O Pearl não vi ainda. Sequela, não é? Não vi ainda.
É prequela. O Pearl é um filme que tem andado a crescer em mim. Não deixei muita piada, mas cada vez mais.
O X estava aqui em primeiro. Eu agora vou mudar, mas era o meu filme favorito.
Aí, número 1? É bruto mesmo. Não,
e o Pearl também gostei imenso, sim. Mas continua, desculpa.
Não, já acho que já toda a gente sabe mais ou menos, que nos ouve, já deve saber do que é que se trata o filme e é uma, eu acho que é quase uma homenagem aos slashers dos anos 70, 80. É pá, muito bem feito, divertido, devido bem atenção ao longo do tempo, ao longo das várias fases, as mortes, tem ali duas, três mortes muito, muito bem feitas e divertidas. É quase um mashup, não é? Ali de alguns filmes dos anos 70, 80 e.
Sim, e depois é todo ele passado nos anos 70, está muito bem caracterizado a época, não é?
Também. Eu acabo por. Já tinha saudades, porque eu acho que nos últimos anos um gajo tem sido invadido com aqueles filmes da A24 do terror elevado e os Midsommars, e eu sei que vocês gostam, mas eu, para mim tem sido tudo filmes que...
Mas este é, acho eu, não é?
Epá, eu, sim, este sim. É, mas não é aquele estilo, sim, de terror mais inteligente, ou não, é um terror mais palabregos, não é, como eu.
Não é mais transformar o trauma num monstro.
Exatamente, é mais cru nesse aspecto e portanto eu diverti-me muito, estou com muita curiosidade para o Pearl também, tenho que o ver.
Epá, eu adorei este filme e acho que se aquele massacre no Texas é tudo o que há de errado, eu acho que este filme é tudo o que há de novo e revigorante no género, não é?
Aliás, o massacre do Texas podia ter seguido este caminho também, não é?
Exatamente, eu acho que, e depois tem ali uma série de cenas que tu já viste e não sei quem, mas parece tudo tão enérgico, sim, não é? Sim. E fresco.
Intenso.
Orgânico. As mortes são espetaculares.
Consegues identificar-te e consegues perceber porque é que está acontecendo.
Tens um casal de velhos a fazer amor, que é sempre uma cena espetacular. Claro. Também, não é?
Tens aquela cena em que a velha está a dançar o Wee Marie ali ao pé do carro, quando acaba de matar o outro gajo.
Gajos que se excitam com velhos, não é?
E depois tens a Mia Goth num papel duplo, não é? Que ela depois vai reproduzi-lo no Pearl, porque o Pearl história de origem.
Que curiosamente teve dois filmes da mesma trilogia ou da mesma saga no mesmo ano, que é uma coisa muito pouco vista.
Porque eles filmaram em confinamento e eles pensaram, olha, já que aqui estamos, vamos aproveitar, vamos filmar outro. Então filmaram o Pearl de surpresa e são dois filmes que no fundo também são uma ode ao próprio cinema. E à sétima arte, o X, na medida em que eles estão a filmar um filme, e o Pearl, na medida em que ela quer ser uma atriz, não é? E o Pearl tem uma linguagem completamente diferente, é um filme completamente fora, com uma cor, quase todo passado de dia, coisa absolutamente também inesquecível. E a coisa boa é que o Ty West vai fazer um terceiro, que é o Maxine, que que é sobre a rapariga que, spoiler alert, que pronto, que acaba do, que se vai embora no final do, do X. Epá, eu adorei.
Aquela que fez
é a Mia Goth, a personagem da Mia Goth também, no X, no primeiro, porque ela faz dois personagens.
Sim.
Pronto, muito bem.
Estava a ver o final do, do Pearl, aquela miúda que fez a...
Não.
Então com ela. Não, ok, está bem.
E o teu quinto, Pedro?
Bom, o meu quinto são dois. São dois.
Já começava a
estar... Já queres despachar, vamos falar de dois filmes.
Siga.
Não, rapidamente, são dois filmes meramente muito virados para a parte gráfica, para a parte visual, que é o Terrifier 2, do Damien Wayans, que é um filme...
Está tudo maluco com isso, não é?
2 horas e meia de gore, de matar. Não tem muito mais que isto. É um filme independente, feito com crowdfunding.
Sandes de tomate e de atum.
Não, por acaso não. O filme está muito bom, tecnicamente.
Não, estou a dizer para o casting, para o elenco.
Sim.
Intervalos.
Sim. Tem inclusivamente cenas de animatrónicas inovadoras, super realista. Tem um tom e tem um look and feel diferente de um filme de estúdio, mas de facto é um filme que eu gostei muito. É grande, não é? É um filme de 2 horas e meia, mas isto são 2 horas e meia a matar.
Tu já tinhas visto o primeiro, não?
Nem ainda não vi.
Ninguém viu o primeiro, acho eu. Toda a gente só viu.
Pois é, que o primeiro tem assim críticas muito mornas, não é? E este segundo rebentou.
Isto é com um palhaço, que é o Art the Clown, que já tem entrou em uma data de filmes até que não são relacionados. Pronto, isto é para ver. Não, digamos que não há nenhuma revolução na sétima arte, mas é para quem gosta de gore, para quem gosta dos nossos amigalhaços do Azores Exploitation, também há de gostar.
Mas como é que este filme ganhou este...
Não sei, eu sei, porque é um filme que isso é um filme de culto, não é? É um filme de nicho, mas que ganhou tanta atração e depois com aquela treta das pessoas que desmaiaram e que vomitaram em sala, só vem ajudar isto. E depois tem um filme alemão, que é o All Quiet on the Western Front, que é o terceiro filme, que é de uma adaptação de um livro.
Uhum.
Que é um filme do ponto de vista de também gráfico, do ponto de vista visual, pá, um filme lindíssimo, e bem feito, não é? Porque o filme é passado na guerra, no sujo, no sangue, na lama, na morte, no realismo, um realismo que corta o coração. Já tinha lido o livro, o filme é muito diferente do livro, mas é também muito...
E é um remake também, acho que o filme original ganhou inclusivamente um Oscar, se não me engano.
Sim, é de 1930, quer dizer, não sei se é um remake, digamos...
É a adaptação do mesmo livro, sim, claro. Mas sabes que ouvi um episódio de um podcast que é O Resto é a História, que não sei se é do Público, do Expresso, o que é que seja...
Está no teu top. Onde não está as nalgas do mandarim.
É, exatamente, que entrou ali no meu top do Spotify dos podcasts, e que eles fazem comparação entre o livro e o filme. Eu nunca li o livro nem vi o filme. Mas tu se calhar vais gostar desse episódio, porque aparentemente existem muitas diferenças entre o livro
existem, e o filme. Existem, porque o livro não tem esta vertente dos generais, dos oficiais, da assinatura do Tratado de Versalhes. Não tem nada disso, não é? O livro é só a história de um puto idealista que se mete na guerra, pá, e é o gajo a dizer.
Sim, e os efeitos todos da guerra nele, etc.
Sim.
Está na Netflix, não é?
Está, é um Netflix. Aliás, tanto um filme como outro, juntos são 5 horas e tal.
Ok.
Calma aí.
E isto é daqueles filmezinhos que vai ser nomeado de certeza para pontapés categorias técnicas nos Oscars, não é?
Vai.
Pelo que já ouvi.
Pois, este filme, o fim, acho que é injusto. Acho que é desonesto, não é como o livro.
Sim, foi o que eles também falaram nesse
fim,
episódio.
Epá, foi para apelar à cena da guerra, War is Hell, não é? A guerra é uma merda, os gajos falsificaram ali um bocado, mas para fazer um punchline que não está no livro.
Sim,
mas
de resto, eles dizem que no livro é quase, o gajo já não sabe viver sem a guerra, porque aquilo transformou.
Sim, no livro o gajo acaba e acabou a guerra e ele está lá e continua a vida dele, não é?
Ele inclusive volta para casa numa cena qualquer e já nem sabe o que é que há de fazer, porque ele já só sabe é viver ali na guerra, e acho que no filme mostra um bocado o oposto.
Aliás, aquele filme que ganhou um Oscar, da esposa do, do James Cameron, aquele do, do gajo que
desativava a bomba. Sim, o Zero Dark Thirty.
É um bocado também esta...
Ah, é o Earth Locker.
Sim, é um
bocado... Ah, o Earth Locker, ideia, desculpa.
Não? É o Earth Locker. Esta ideia de que tu, depois de estás na guerra, só sabes fazer guerra, não é? Tu,
sim, o gajo, quando o gajo está lá no supermercado, não é?
Sim, sim, sim. Se apanhar um secão. Pronto. Miguel, número 4.
É o Everything Everywhere All at Once, não é?
Em 4.
Assim. Não vi também, quero tanto ver. Há tanto tempo e não vi.
Quatro.
Sim, pá.
Que, eu tenho em primeiro.
Tens, pronto.
Tenho. Epá, não há melhor filme que esse.
Eu tenho o X em primeiro.
Epá, eu tenho este. Este,
epá,
filme
é, este filme é maravilhoso.
Podes ver este filme todos os dias, não é? E continuar a surpreender.
Fui ver assim, não spoilem, por favor, que eu quero muito ver spoiler, e não vi ainda.
Basicamente... Eu nem saberia como spoiler, não é?
Sim, é um filme com tanta coisa, não é? Como o próprio título indica. E, mas pronto, é um filme que aborda a temática dos, dos multiversos. Este ano tivemos dois filmes de multiverso, não é? O Doutor Estranho, do Sam Raimi, e este.
O Doutor Estranho entra aí, entra armado em uma pingareira e diz: vai fazer um multiverso. E este gajo aparece por trás com um bastão, não é?
Basicamente,
dá-lhe,
sim.
Dá-lhe na cabeçona e diz: olha.
O Doutor Estranho faz multiverso onde muda a cor dos semáforos, não é? E este filme faz uma coisa a sério, não é?
Tu vais fazer os multiversos, mas é para o infantário, porque os homens vão fazer, não é? Fazem os multiversos aqui.
É o que estávamos a falar no outro dia em off, não é? Um filme com uma edição absolutamente. Pá, fora de série. Pensar o trabalho que isto deu e como conseguiram chegar a este produto final, a este visual e a todos estes mundos é uma coisa absolutamente inacreditável. E depois é um filme que tem no seu core a família, não é? Que,
sim,
por
sim,
isso
sim,
é que
sim.
Também é um filme que, a par que o Terrifier 2 surpreendeu, este filme então foi um sucesso absolutamente inesperado, não é?
E até mesmo a própria jornada do herói, não é? Que é a senhora que faz o tigre e o dragão, não é?
Sim.
E o ator principal é o Short Round do Indiana Jones 2.
Já não fazia filmes há muito tempo.
Já não fazia filmes desde Indiana Jones 2 e o Goonies, não é? Que ele é o Data. Que
exatamente, ele é o Data.
Que é. Puto. Ou seja, este gajo, que 30 anos, 40 anos depois, voltou para fazer um filme,
filme.
Que faz muito bem, não é? Que faz de um contabilista meio neurótico, contabilista, um dono do...
Que está a tentar salvar o seu casamento, não é? E a
normalizar a vida.
Sim.
Pá, e de facto, eu acho este filme bom, o melhor, para mim é o melhor.
Este filme é maravilhoso, é de uma dupla que são os Daniels, que tinham feito aquele filme do Harry Potter, da Paige, e, não é? Aquele que o Harry Potter é um cadáver, sabe? Swiss Army Man, viram?
Sim, sim. Esse
que o gajo encontra um cadáver na praia, o Paul Dano e pronto.
Sim, acho que vocês gravaram uma flash, inclusive.
Pronto, filme, sim. E depois tem também um que é o The Death of Dick Long, mas esse eu já não vi, que é de um dos Daniels também, pronto.
Dick Long, deve ser bom.
Mas, opá, sim, este filme é uma maravilha, não é? Uma maravilha.
Além disso, é um prodígio técnico, não é?
Sim.
Tecnicamente, não é o técnico nos efeitos visuais, CGI, batalhas com exércitos imaginários, mas é da edição, não é? Da edição, como já tínhamos falado a caminho do NFF, a edição deste filme dá dor de cabeça a pensar o trabalho que aquelas pessoas tiveram, não é?
Sim, isso, opa, e depois é
complexo, muito
o sumo criativo, não é? Dos mundos paralelos e depois todas as referências que o filme carrega também. Eu tirava-lhe um bocadinho de tempo, talvez, mas sim, de resto acho que é um
porque, filme. Porque a temática é muito intensa, não é?
A temática é intensa, é um filme muito, muito rápido e que talvez ganhasse em ser, não sei, meia hora mais curto. Mas de resto, pá, é um filme absolutamente...
Eu dei-lhe 5 estrelas.
Obrigatório. Eu dei-lhe 4 com coração, só porque...
É pá, e 6 do Pedro. 4 com coração do Miguel, sim. São 6 estrelas do Pedro.
Dei-lhe 5 estrelas. Aliás, este filme é daqueles filmes no Letterboxd, tem uma página própria, não é?
Com um olhozinho, não é?
Exatamente. Em vez do visto, tens a coisinha do olho, que é parte integrante da história. Tem Jamie Lee Curtis também, não falamos dela.
Tem Jamie Lee Curtis a fazer o papel de uma senhora da sua idade, não é? Sim. Muito, sim, bem, sim. Muito bem, que cresce, começa a se enfraquita e cresce assim.
Eu acho que este ano tem isto, que é estes filmes que que vieram de quase do nada e que surpreenderam, não é? E estamos aqui a falar deles e que foram sucessos de bilheteira, de crítica e estamos quase todos de mão dada, não é? A falar de um filme destes, não é? De multiverso.
E esse nem é um filme de plataforma, não é? Porque eu, pelo menos, não apanhei isso em lado nenhum. Daqueles filmes que estreou em cinema que também já começa a ser uma coisa rara, não é?
Sim. Este filme foi.
Aliás, é uma das razões de eu não ter visto ainda, é exatamente não está em nenhuma plataforma. Não, e ainda bem que não está, não é?
Este filme tem uma escala.
Que merece
estar só no cinema.
Se eu sou Joaquim, estou a dizer, daquelas que eu chego ali à televisão e consigo ver facilmente.
Não, este filme merece escala. Pá,
compras uma VPN para veres uma plataforma estrangeira.
Vou fazer com uma marca.
E o teu, Carlos, teu quarto?
O meu quarto pus um filme também que fui às escuras, porque havia algum bom feedback aí na internet da malta amiga e que gostei muito, que foi o Barbarian.
Também
foi não está no meu top, mas também
não, sim, não está no meu top, mas
eu que vocês sabem que não sou grande fã de terror e vejo estes filmes de terror mais pela minha mulher do que por mim, diverti-me muito e achei que havia ali várias reviravoltas, não só de narrativas, mas quase de tom, de expectativas. Por exemplo, um gajo pensa ali que aquele Airbnb inicial vai ser quase o twist, que o gajo é que é uma besta ou que o gajo é que é mau. E não querendo spoiler muito, acabamos por ter ali as nossas expectativas todas defraudadas e a história levar-nos para outro lado completamente diferente. E depois há quase um corte súbito a meio que parece que vamos para outra história, mas depois acabamos por voltar. Epá, eu gostei muito desse jogo todo de ritmos e de expectativas e acho que o filme convenceu mesmo até ao final. Mesmo sendo o final talvez um bocadinho forçado, ali aquela cena da torre, etc.
Eu acho que este filme quer subverter as expectativas muito. Sim. Tenta muito fazer isso,
mas eu acho que consegue. Sim,
realmente faz, sucesso, mas começa a exagerar um bocado, não é? Ou seja, tu chegas a meio e já te paste a técnica deles e já percebes o que vai acontecer, não é? Já sabes, ou não vai para o óbvio, vai para o outro. Eu gostei deste filme, atenção, não estou a dizer que o filme não é bom, só que acho é que bate um bocado no ceguinho, que é da subversão das expectativas.
Eu gostei, eu acho que então o primeiro ato está a ser absolutamente fantástico.
Sim, mas depois já há um ato no meio que eu acho que está um bocado fora.
Não, depois aquilo há ali a inserção de uma terceira personagem que já não achei tão interessante.
Mas
o que o filme faz, eu achei bastante refrescante, sim. Essa questão da expectativa.
Sim. O primeiro está bom e o último também, quer dizer, é aceitável, é isso que acontece no filme, tem que se resolver.
E cria-te ali um némesis, uma coisa relativamente nova, não é?
Mas aquela parte do meio que eu achei que...
E foi um sucesso também, não é?
O filme é bom, não acho que seja excepcional, só isso.
Muito bem, sim senhor, terceiro lugar, vamos embora. Querem que eu comece? Que é um que vocês não, nem sei se viram, portanto não, vou pôr. Que foi o Emergency, que é um filme que saiu na Amazon Prime, não sei se vocês viram. Viram?
Acho que não.
Ok, e eu...
Nem nós, se calhar, nem ninguém.
Pois, se calhar há pouca gente, pelo menos aqui dos meus amigos também há pouca gente, só estou aqui a ver o Santiago e o resto é malta de fora. Eu ia pensar que era uma comédia e quando comecei a pôr, pus que queria me divertir um bocadinho e pensei que ia ser mais comédia do que outra coisa, e o filme realmente começa nesse tom de ser comédia. Epá, mas acaba numa outra vertente e num outro um drama pesado, pá. E eu não estava à espera disso. E essa reviravolta quase de tom, essa tensão toda que se começou a construir, de repente começamos ali a rir e há muita palhaçada. São três amigos que estão ali na palhaçada e que um está mais preocupado com os estudos, o outro está mais preocupado em ir para os copos e não perder uma noite mítica que eles tinham uma vez por ano, que passavam em vários bares e que tinham que acabar várias festas, conseguir fazer quase ali como é que se chama aquela cena das tascas, o rally das tascas numa única noite, não é? Em várias festas, e depois que transforma-se num filme muito sobre questões raciais e sobre os conflitos raciais, a polícia, as próprias expectativas quase dos alunos serem negros ou a relação dos alunos negros e a diferença com os alunos brancos. E acaba de forma muito bruta, muito brutal, com a intervenção de polícia, etc. E eu não estava preparado para ficar com aquele amargo na boca e para ficar com aquela sensação quase de injustiça que nós sabemos que existe na boca. E acho que funcionou muito bem. Acho que o filme consegue não só brincar, levar-nos para essa questão, mas depois também pegando e transformando tudo aquilo numa questão muito séria como é. deixar-nos aflitos, e eu não estava nada à espera, pus o filme completamente, pareceu-me ser daqueles a passar na Amazon Prime que era para me rir um bocadinho, quase tipo American Pie, e foi tão boa essa surpresa, tão boa essa reviravolta, que eu acabei por gostar muito deste Emergency, e acho que é um filme que passou ao lado de muita gente, é um filme que está ali escondido, ali só se na Amazon Prime, e funciona muito bem. Acho que um filme que começa inocente e acaba pesado.
Boa, já tinha curiosidade de o ver por acaso, já pus agora no watchlist.
Ok, acho que fica a recomendação, porque é um daqueles filmes que passou ao lado de muita gente. E o vosso terceiro?
Diz aí, Pedro.
Eu posso dizer já, sei lá, o Weird Al Yankovic. Weird Al Yankovic Story. Gostei muito porque gosto do personagem e conheço há muito tempo, estou familiarizado com ele. E gostei muito porque é um biopic que, na verdade, é apenas mais uma alucinação do próprio Weird Al Yankovic, não é? Em que ele faz como a vida dele é uma vida perfeitamente banal, não é? Um gajo teve sucesso, mas ele aqui transforma isto numa daqueles biopics de tipo o mesmo episódio, assim, um gajo tem uma vida muito atribulada. Só o facto de, neste mundo deste filme, o instrumento de eleição para as pessoas se revoltarem a ser o acordeão, e a música é o polka, não é? O rock and roll dos anos 60, aqui é o polka com o acordeão, só isso vale bem a pena. Pronto, este é o meu terceiro.
Ok. Carlos. Miguel. E o terceiro, já disse, era o Emergency, agora o Miguel.
O meu terceiro é o Nope.
Olha, eu por acaso não tenho aqui no meu top 5.
Como é óbvio que é o último filme do Jordan Peele, pronto, nós já fizemos episódio sobre o Nope, já andámos todos à estalada. Epá, é um filme que foi uma experiência de cinema para mim inacreditável. Acho que tem cenas à noite absolutamente lindas de morrer. O gajo utilizou uma tecnologia nova. E acho que é uma ode ao cinema, e ali é uma série de géneros, e é um filme que, sem ter uma grande reviravolta, é um filme que também conseguiu ali subverter todas as minhas expectativas, e foi uma viagem absolutamente inesquecível. Som, imagem, é uma aventura assim daquelas que faz quase lembrar quando o Spielberg fazia coisas a sério, e gostei muito, e não gostava assim de um filme de Jordan Peele já há muito tempo.
Ok. Quem é agora?
Next.
Vamos ao segundo, que vocês não disseram ainda, e eu estou a ficar com muita pena, porque já não tenho esperança que entre no vosso top 5, que é o Top Gun, o Maverick.
É o meu segundo também.
Ah, muito bem. Que eu acho que não é...
Eu ia cantar Lady Gaga até.
Ah, então vá, Miguel, agora temos...
Não, estou obrigado, Gaga, obrigado, estou obrigado. Sabia que a Lady Gaga foi a música que mais ouvi?
Eu vi.
Sério?
Eu acho que não ouvi nenhuma vez ainda sem ser no filme. Até me sinto mal, Miguel.
Opa, desculpa, eu não estava à espera disso quando vi.
Naquela semana ouvi uma vez ou duas.
É, pá, eu naquela semana fiquei muito excitadão e ouvi mais.
É um boladão fodido.
E depois está no meu top. Mas pronto, já passou. Continua, Carlão, desculpa.
Não, ia dizer que, como filme, se calhar isolado e fora desta febre toda do próprio contexto em que ele estreou e das saudades que já tínhamos de ver um filme destes no cinema, se calhar não entrava no top 5, mas foi uma experiência tão boa. Foi um filme que funcionou tão bem em sala e eu já tinha tantas saudades disto que tenho que meter aqui no segundo lugar. Acho que... Okay. Primeiro porque não defraudou as expectativas, o que já hoje em dia já é espetacular numa sequela deste nível.
Sim,
né?
Nesse aspecto, sim. As sequelas é tudo sempre banhada, não é? Esta faz parte do
1%. E depois fala-se tanto, não é? Do Nolan e do que é que vinha salvar o cinema, isto e aquilo. Epá, e eu acho que este filme é que vem cumprir um bocado isso, que é apresentar-te uma sequela que não desrespeita as personagens do original e que eleva a nível técnico tudo o que foi feito anteriormente e que te faz sentir vivo e na história. Epá, e é isto, é este Top Gun.
E eu vou ser honesto, não contei a ninguém, só a minha mulher é que viu que estava ao meu lado na sala de cinema. Eu caí uma lagrimazinha. Chorei. Não pelo filme, sabes, não chorei por nada da história do filme, mas chorei. Estou a falar a sério. porque lembrei-me dos meus tempos de puto e dos tempos
mas
em que
é
vi
isso,
o Top
exatamente,
Gun
mas
e
é,
das estás... saudades que tive de é. Ser puto outra vez. Epá, e isso, e essa magia, é muito raro um gajo sentir isso no cinema. Esse arrepio na espinha.
Mas
esse...
eu percebo perfeitamente. E quando começa aquela azeitice da música da Lady da música, Gaga é... e aqueles créditos, epá, aquilo faz...
Leva-nos para o passado.
Exatamente.
A mim levou-me para o passado e eu não estava...
Resulta...
Eu não achei a história e não achei o filme nada especial a nível isolado e não achei mesmo. Mas aquilo funcionou tão bem a levar-me para o passado, a trazer-me tantas memórias de miúdo, etc., que eu, epá, fiquei fascinado dentro da sala de cinema. Fiquei com vontade de sair e voltar a entrar e ver outra vez, só para sentir exatamente aqueles arrepios todos, aquelas coisas todas. E, portanto, funcionou mesmo muito bem.
Subscrevo completamente esse sentimento bem. Quase que não se consegue explicar, não é?
Pá, Pedro, incrível. Teu segundo.
Eu já disse o primeiro, não é?
Certo.
O meu segundo, que também podia ser primeiro, é o do Cronenberg, Crimes of the Future.
Não vi, mas tudo o que ouvi foi fraquinho.
Foi nada fraquinho. Vocês sabem lá.
Não, a maior parte...
tipo, voltares onde foste feliz, não é?
Já dizia o Rui Veloso, nunca voltes onde foste feliz.
Eu já vi muitas críticas dessa do ser fraquinho, que eu acho que nem sequer perceberam o filme. O pessoal vai ali com aquela, com muita sede ao pote, que os pés percebem bué de Cronenberg, e nem sequer percebem o filme, nem sequer... Este filme tem... Eu compreendo a principal crítica. Ele tem duas ou três linhas que podiam ser exploradas, não é? Tem um mistério para ser resolvido, tem ali um mundo inteiro que dava quase origem a uma saga de filmes. E ele concentra-se, se calhar, em coisas que as pessoas não querem ver. Ah pá, mas eu achei um exercício muito interessante e achei que o David Cronenberg continua em forma. Não dei 5 estrelas, não é? Mas dei 4 e uma estrelinha.
Mas sabes qual foi o meu maior problema com este filme? Epá, é verdade que é um Cronenberg à antiga, como já não tínhamos, nas temáticas. Epá, as cenas lá de... dos órgãos, da cadeira, mesmo o próprio espetáculo, está tudo ótimo. Pá, mas depois, a nível de recursos, tu sentes tanto o low budget ali.
É capaz, sim.
E um bocado a preguiça da fotografia, tipo, é tudo nos mesmos sítios, tudo muito básico, tudo muito refém dos diálogos, não sei.
A existência também é muito assim, não é?
É, pá, não achei tanto, não sei.
A existência também é muito fechada, é muito...
Mas achei-o com mais meios, o Existence, mais criativo. Este achei, tipo, as cenas que aparece o polícia é sempre lá ao pé de um barco, não é?
Pronto, sim. Eu achei que esse polícia é um bocado erro de casting.
O polícia e mesmo a Kristen Stewart, a personagem dela, também está muito, não sei. Tudo, e depois é tudo muito expositivo. Mas sim, é um filme completamente diferente e que vale a pena ver.
Acho que é melhor que o deste, só o do filho, do ano passado, não é? O Possessor.
Ah, que foi o teu primeiro, não é? Não, o Possessor foi o teu primeiro 2 anos, acho.
Sempre, foi desde 2014.
Estava à espera que este ano também fosse.
Estreou a 30 de dezembro, não é? Estreou a 30 de dezembro.
Esqueceu-se de meter este ano. Bem, o vosso primeiro, o Pedro já disse, tu também já disseste, não disseste, Miguel, era o X.
O meu é o X, primeiro, do Kai West.
Pronto, e eu tenho aqui uma surpresazinha para primeiro, para dar algum destaque.
É uma série.
Não é uma série.
É um filme do MacGyver, para TV.
Não é. Este ano não fui para nada disso, mas pus um documentário que gostei muito e que acho que podia ter sido muito melhor, podia ter-se focado mais em algumas partes mais de palco e menos em algumas partes de infância e de família. Foi o documentário do George Carlin, que está na HBO Max, o American Dream.
Ah, ok, não vi.
Que é uma personagem que eu sempre gostei muito, um comediante que eu sempre gostei muito, e que o documentário fez-me gostar ainda mais dele e de toda aquela postura dele, que mandei logo vir 2 livros que ele escreveu, que os papei no instantinho.
Que já leste, né?
Que já li, porque lê-se muito
também
bem.
Também li, na altura que tu sacaste.
São,
em que tu sacaste, em que tu compraste.
Eu comprei, pois, eu fui comprar mesmo. Mas porque lê-se rápido, levei para o trabalho e lendo aos bocados quando consegui, aquilo não são capítulos assim soltos, são piadas, são processos quase criativos que ele cria ali. E o documentário, pronto, apesar de ter ali, se calhar podia ter tido menos meia hora, ou podia ter tido até a mesma duração, focando-se a algumas partes mais importantes do que a parte familiar, etc. Mas é uma pessoa que é um comediante que acho que toda a gente devia descobrir, quem não conhece bem, porque ele tem uma postura única, diria quase, de ser contra tudo, não é? Contra as pessoas, contra a religião, contra... Enfim, é quase aquele bicho solitário que não gosta de convívio e antissocial, e eu acho que muitas vezes identifico-me um bocadinho com ele, até na maneira de pensar, e quase todos os assuntos, da religião à política, e portanto, epá, é delicioso.
Eu já ouvi os espetáculos todos dele, não é? Tudo o que ele tem. Uma vez que te saquei um torrent com todos os espetáculos dele, mais gravações, e eu ouvi aquilo tudo mais que uma vez. E de facto ele roça ali o limite entre o comediante e o filósofo, não
é? Sim, e uma das histórias que mostra é a primeira vez que aquele espetáculo em que ele é preso, porque ele diz que existem 7 palavras proibidas que não se pode dizer em lado nenhum, não é? E o gajo começa a retirar as palavras em palco e acaba com a polícia a entrar e a prender o gajo, que era o shit, piece, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker.
Eu conheço para aí 3 músicas de metal dos anos 80 que foi a falar desse tema e a repetir, porque houve depois associado a isso uma onda de solidariedade, não é?
Sim, sim. Aquilo foi um momento quase marcante, não é? Na própria sociedade norte-americana, porque quebrou ali o estigma de dizer essas palavras e do politicamente correto que existia, e ele conseguiu quebrar também e ser um pioneiro nesse aspecto. E portanto, está na HBO Max, vê-se muito bem, apesar de ser um bocadinho longo, acho que é 2 horas e meia mais ou menos, mas fica a recomendação, fica aqui no meu primeiro lugar.
Fica a dica,
tem que ver.
Para ter mais muito destaque. Bem. E maravilha. Pronto, amiguinhos, está tudo. É que eu vou ficar sem bateria, já vos avisei aqui por chat, por isso é que a gente começou aqui a acelerar um bocadinho. E eu, como vocês sabem, sou
Pronto, é isso. Está feito?
Temos entregues,
não
é?
Não temos nenhum filme com ceguinho para fazer uma piada, não é?
Deixa eu ver. Mas, se eu tenho aqui algum com ceguinho. Numa top 25, não.
Ceguinho de Bucareste, também é um bom filme, 4 estrelas.
É aquele que vira-se no meio da discoteca e diz alto lá e para o braille.
Era mesmo esse.
Okay. Exato. Então está feito. Barrigadas de rir, está feito. Partilhem os vossos tops aí connosco. Nós depois também pomos os nossos, não é? De Letterboxd.
Se conseguirem perceber alguma coisa.
Mas temos que fazer um top 3 das nalgas. Fazer um top 3 aqui das nalgas rápido, tendo em conta as nossas escolhas. Diria o número 1, o vocês viram que eu não vi, não? O Everything.
Okay. Sim, sim.
Top 2, Gun. Top Gun ou X? O Top Gun?
O Top Gun.
Okay. Top Gun. E o 3, o X, é isso? Ficou o top 3 oficial das nalgas. Está bem, então, parece-me bem. Então está,
eu acho que
está fechado. Podemos partilhar depois o episódio com esse top 3 na descrição.
Ok, pronto. Então beijinhos.
Então vá, né? Beijinhos e abraços.
Juntar. Ok.
Então e agora? Como é que a gente para isto?
Agora é só carregar aqui no stop.